Estamos no ar com vocês, mais um MMA hoje na Rádio Diretaço. Cara, Diretaço FM, ó, ia ser legal. Aí, WYZ96.7 FM, Vinícius! Cara, eu nasci pra isso, cara. Olha o talento que eu desperdicei. Tive 20 anos atrás.
Também acho.
Porra, cara, que triste isso. Eu nasci, eu sinto uma emoção dentro de mim, assim, que a hora que começa essa musiquinha de rádio, assim, de programa. Eu até consigo, WYZ, ai, galera da FM.
Lança a primeira rádio do MMA, tá vendo?
Caralho, MMA FM.
A primeira rádio, você faz aí o programa 2 horas por dia. Só que o problema é que você tá nos Estados Unidos, né? Teria que ser uma rádio online, lógico.
É muito estranho se eu fizer assim, o podcast com o baldinho na cabeça?
Não, nada estranho. Super normal.
Ô, esse eu tive que trazer. Na verdade, foi um presente do Marcelão, né? O Marcelão ia levar. Aí ele esqueceu. Aí ele falou, então leva pra você. Eu falei, tá bom, obrigado. Ó.
Da hora.
Esse é o famoso. Tem nada dentro, tá, galera?
A gente podia conseguir... tinha que falar com o Logan Paul.
Caralho, né? Prime, ia ser do caralho. Ó, Prime, por favor, ó.
Ainda não tem no Brasil, né? Podia.
Cara, é gostosinho. Ter, né? É gostosinho até, assim. Tem menos açúcar que Gatorade. Diz que é um negócio... Eu bebi bastante lá. Eu bebi bastante. É que tem os sabores, assim, que eu não gosto, né? Que, tipo, aquele cherry que tem aqui, assim. Tudo com cherry aqui.
Que é doce.
É horrível. Horrível. Mas eu tomei um de blueberry, não sei das quantas. Era gostosinho. Suquinho, assim, doce.
Não, horrível aí... Horrível aí é o tal de Dr. Pepper.
Não, é o gosto do Dr. Esse cherry é Dr. Pepper. É aquele gosto.
Que todo mundo falava, não, quando você for para os Estados Unidos, você tem que experimentar Dr.
É nojento.
Pepper.
É exatamente... Nossa, é esse gosto que eu tô falando, cherry. É isso aí, nossa, é esse gosto. É o gosto da cherry Coke. Quem quiser tomar, quem quiser entender que eu tô falando, é a cherry Coke. É esse gosto aí. Mas de resto é gostosinho, cara. Tem pouco açúcar pra caralho. Tem carboidrato e tal, mas ele não é um drink. Porque ele é um negócio pra reidratar, né? Tipo um Gatorade.
É tipo um
Gatorade, exato. Só que ele tem bem menos açúcar que menos açúcar do que o Gatorade, entendeu?
Já tá o pessoal nos comentários. Menas.
Gente, o mais ou menos é meu, eu falo do jeito que eu querer. Cara, tanta coisa pra falar, não sei nem por onde começar. Tava lá no. A galera que acompanhou tava lá na Semana da Luta. Tava de corner do Vinícius Salvador. De corner, não. Eu estava com a equipe no corner do Vinícius Salvador. Eu, o Marcelão e o Alex Davis, que é empresário do Vinícius, mas porra, é um cara multitask, assim, faz tudo, ajudou no corte de peso, ficou lá no hangout com a gente a semana toda, aí entra junto, ajuda na instrução, ajudou aquecimento lá, fazendo posição de grapple, filmei tudo. Essa é a parte que eu queria falar, filmei tudo. Assim, os caras falaram, eu vou ter inclusive que editar com muito carinho e muito cuidado, porque tem várias horas que o Vinícius tá pelado, cortando peso, e tipo, era como se eu não estivesse filmando, é isso que foi legal, porque passou do primeiro dia ali, eu começava a filmar do nada, tá ligado? Então, as conversas são todas naturais, e muita coisa eu filmei... Foi bem, bem natural, assim, a situação, a conversa. Aí eu parava e perguntava, porque eu imaginava mais tipo um estilo documentário, assim, sabe? O que tá acontecendo agora? O que vai fazer agora? O que a gente vai fazer amanhã cedo? Como é que é? Qual que é o próximo passo? Porque isso eu vou dar umas cortadas e vai estar só o cara falando, assim, não, agora amanhã a gente vai fazer isso, ok? E aí eu corto o vídeo pra amanhã. Só que eu tenho, tipo, 8 horas de filmagem pra fazer. Inclusive, se você me vê na hora da luta na ESPN, eu pareço aqueles idiota deslumbrado com o celular na mão,
gravando tudo,
o tempo inteiro. Mas, meu irmão, eu filmei cada coisa, cara, que ninguém nunca filmou. Quer dizer, quem filmou... Alguém já filmou, lógico, mas ninguém nunca viu. entendeu? Tipo, só quem... Uhum.
Só ficou pra pessoa, né? Não é exato. Muito divulgado.
Filmei, né? Assim, da entrada, da contagem, da sala de aquecimento até a hora da luta lá, e entra, e sobe no octógono, e eu vou lá e faço Bruce Buffer apresentando o cara, aí eu desço pra onde eu vou ficar com os banquinhos lá e tal. Filmei uns tequinhos durante a luta, só pra dar uma perspectiva. Aí depois o resultado, e a gente indo embora, saindo assim, a galera cumprimentando o Vinícius, e aí sai, tipo, você sai daquela... E aí você já tá num lugar...
Pro silêncio.
Aí você já tá num lugar silêncio, assim, tipo, um chão de concretão, sem ninguém em volta, só ele e o Marcelão.
E os caras te empurrando pra ele fora,
de cabeça, ele meio de cabeça baixa, assim, e o Marcelão abraça, não, foi bem. E aí vai, cara, dá ponto, usada, ele teve que fazer um mijar no copinho.
Um xixizinho.
Então, porque o xixizinho eles iam coletar antes da luta. E aí ele eu não sei que rolo que deu que o cara do Zara tava me contando, que o cara do Zara foi, mas tipo, 3 segundos muito tarde, e ele tinha parado de mijar já. Aí o que sobrou não dava pra encher o copinho. Aí o cara do Zara fica... Cara, o cara do Zara fica em cima dele esperando. Sim, em cima é assim. Ele tá batendo o pad aqui, o cara senta numa cadeirinha na frente do tatame e fica ali olhando pra ele esperando. Ele vai no banheiro... lavar o rosto, o cara anda atrás dele. Ele vai, ele volta no quartinho, o cara entra junto no quartinho. Assim, cara, é...
Não, e é aquela história, pra mijar, o cara tem que ficar olhando
você mijar. É, ele tem que olhar você mijar, exatamente. Olhar você mijar.
Tem que olhar...
Aí ficou...
Além de você conseguir ter que mijar... Porque assim, tem que pensar que você vai fazer um exame de urina, às vezes você não tá com muita vontade de mijar. Aí você já fica naquela, né? Bebe uma água, fica pensando na cachoeira, abre a torneira...
pensando, né? Na cachoeira...
É, você vai falar, pra dar vontade de mijar, né? Agora, imagina você ter que fazer isso, quando você tá sem vontade de mijar, com um cara manjando você
ali, cara, do seu lado. Muito foda. É, imagina, você bota lá pra baixo, bota pra fora, o cara fala assim, porra, meu, tá bem dotado, hein?
Ou o cara, você vai fazer, o cara faz...
Ai, cara.
Aí você não mija mais.
Puta que pariu, né? Falou, melhor você lutar muito e ganhar muito dinheiro, porque senão não vai rolar, não.
O cara começa a segurar a risada, né?
Então, aí o cara ficou lá, ele saiu, a gente saiu do octógono, o cara do Ousado já tava com a gente na fila andando pra fora lá, foi, cara, acho que esse cara saiu. Aí...
O cara pega e fala, não é melhor você fazer sentado? É.
Aí foram lá, fez o xixizinho, até filmei, duas vezes só que bateram a mão falando, foi a hora que eu entrei pra fazer a avaliação médica depois da luta, e o cara chega e fala, ah, não pode filmar, aí eu parei, aí ele entra numa salinha e o médico dá uma olhada que ele levou um corte no supercílio direito, aí vem a... Ele faz a recomendação pra comissão atlética, quanto tempo ele vai ficar fora ou não. Ele recebeu 30 dias de suspensão. Por causa do corte só. É, alguém entrega um papelzinho...
Mas ele faz algum exame de concussão? Alguma coisa?
Nada. Assim, pra saber, ou não? Nada. É o...
Então tira do cu,
né? Ele olha assim, tipo, julgando pelos estragos no rosto dele. Aí ele falou, ah, como você levou esse...
Mas o impacto na cabeça
como
em
você
si
levou
não
esse
tem um
ponto,
exame
nada,
tal,
nada, né? Nada. Como você levou esses pontos aí, tem que esperar cicatrizar bem pra não abrir de novo, tal, não sei o que, eu vou te dar 30 dias de suspensão. E aí, de lá a gente foi pro xixi da Ousada. E aí ficamos por ali assistindo uma ou duas lutas... Ah, a gente assistiu até a luta do outro brasileiro, que foram as três primeiras, na verdade, né? Ou quatro, sei lá. Uhum. Eu vi a luta do Miojo na hora que... Aliás, a gente vai falar dessa luta. A hora que ele tava levando os pontos... Cara, a hora que eu olhei, o cara tá assim, rolando pra trás, e ele levanta e sai correndo assim, tipo... Era o que eu faria numa situação daquela lá, assim, né? Uhum. Fugindo. E o Miojo atrás, tipo, dando bicuda igual briga de rua, cara. Cara, foi muito bom. Aí eu falei, caralho, o que tá acontecendo? Aí os caras começaram a olhar e falaram, nossa! Aí a gente assistiu aquela luta, assistiu a luta do como é que chama? O Alexander lá? Lucas Alexander. Treina aqui em Orlando com o Rodolfo. E aí embora, cara. Fomos embora pro hotel... Eu encerrei o documentário no ônibus, ficou uma bosta. Aí eu fiz de novo no quarto do hotel. Falei, vamos encerrar só pra ter um final oficial. Depois eu vou escolher o que eu vou usar. Mas, cara, eu não lembro de ter acompanhado nada tão do jeito que eu, das coisas que eu gravei. De repente não vai ter a qualidade cinematográfica de uma ESPN, mas tá. O iPhone filma em 4K. O iPhone filma em 4K. Então, tipo, a imagem não é ruim. Uhum. Não é ruim. O som não é maravilhoso, mas não dava. Ali, por exemplo, dentro do UFC, eles não me deixaram usar nada. Eu levei o meu, a minha câmerazinha 4K, o meu. Como é que chama? Aquela porra lá, aquele gimbal da DJI, tá ligado? Uhum. Filma muito bem aquilo lá. E aí, ali eu tinha um microfone externo, bom pra caralho também. Mas aí tem umas coisinhas assim, cara, que você usa o celular mesmo, que eu precisava registrar, tá ligado? Sim, especialmente sim. Ali dentro, depois, na entrada da...
Ah, mas o celular, ainda mais lugar que tem iluminação...
E não tinha ninguém conversando, cara. Nada muito, assim, pra poder reclamar do áudio, entendeu?
É, se não tem áudio também, às vezes você vai botar uma
música... É, vou ter que rolar uma musiquinha de fundo, exatamente. Mas, cara, foi foda. Eu vou tentar fazer... Foi até bom, porque eu ia tentar passar o dia de sábado... E, de repente, amanhã de ontem, tentando editar rápido pra poder postar amanhã, porque eu falei, pô, se ele ganhar, uhum. Eu vou ter que postar essa porra no domingo. Ou no sábado ainda, tá ligado? Pra galera se interessar em ver e tal. Mas agora muda o tom do negócio. Então agora é, tipo, bastidores da Semana da Luta, a Semana da Luta de um lutador profissional de MMA no UFC. Vou fazer alguma coisa assim, tá ligado? Que é um negócio bem legal.
Sim.
De repente eu divido em 3 partes pra... Porque eu pensei, se eu fizer um negócio grande pra caralho, ninguém vai ver. Né? Porque o YouTube vagabundo não entrega. Um abraço aí, pessoal do YouTube. Por que será que o YouTube não entrega, né? Que merda. Mas... De repente eu quebro...
Não, às vezes pode fazer um antes, um durante, um depois. Tipo, sabe, um vídeo de antes da luta. Uh-huh. Perda de peso e tal, não sei o que.
Uh-huh.
Ali de 8 a 10 minutos, que é o que o YouTube gosta. Aí faz um durante, que é tipo... Durante seria a entrada pra luta, o momento da luta, e aquele depois ali, um pedacinho, sei lá. Ou só até o momento da luta.
É, pode ser.
Quando sair da luta e tal, faz um final.
Parte 1, parte 2, né? Alguma coisa assim.
Ou divide em dois.
Fazer, tipo, eu acho que eu tô pensando assim, em 2 vídeos de 14 minutos também. Porque eu acho que 14, abaixo de 15 minutos não é ruim também, né?
É
2 vídeos de 14 minutos.
É que, na verdade, tudo o tamanho em si não tem muita regra, né? Depende da retenção, né? Se o pessoal fica assistindo...
Bom, eu acho que vai ser massa. Vamos ver. Vamos dar o resultado das lutas? O que você acha?
Vamos.
Vini, bom, a gente já sabe que o Vinícius perdeu. O que você achou? Na volta você fala. O que você achou? Peraí. Caiu luta pra caralho, assim, inclusive no dia do evento caiu luta.
Mano, tinha um monte de luta e no fim ficou com...
Nada, 11, exatamente. Exatamente. Vamos ver. Vera versus... Tá aqui, ó. Tô com tudo aqui. Vamos lá?
Vamos.
Merda. No negócio do... Cara, é inacreditável que o site do UFC não mostra quem ganhou a luta. Eu não consigo entender.
No meu, que é o BR aqui, parece normal.
Eu não consigo entender. Tô tentando ver se eu não tô vendo alguma coisa. Ó, deixa eu ver. Não, então, não faz sentido também. De repente o cara que tá com o nome primeiro ali no negócio é o cara que venceu, mas não, também já tá errado. Cara, é muito doido isso. É muito doido isso. Bom, vamos...
Você viu que teve um acidente aí nos Estados Unidos com... Soltou a roda de um carro e o outro carro passou em cima.
Caralho, eu vi.
E o carro que tava atrás era um Tesla e aí o Tesla freou.
Ah, não!
E deu uma desviadinha no pneu.
Eu vi isso, eu vi isso. Caralho.
Que tava no piloto automático.
Caralho.
Aí ele deu uma freadinha. E os caras falaram, ele só freou. Mas se você ver, na hora que vem o pneu, ele dá uma viradinha de nada pra direita, assim. Ele dá uma saidinha.
Caralho.
Ele também não pode sair muito porque tem uma faixa do outro lado, né? Mas, porra, eu fico imaginando o sistema, né, do Tesla. Tipo assim, a câmerazinha filmando pra frente. Do nada, um carro na altura de um avião, né? Tipo assim,
tem câmera apontando pro teto, né? Muito Nossa, foda.
Mas deu muito azar aquele carro, né?
É.
Puta que pariu. E a roda soltou na hora que o carro tava do lado.
Ó, eu vou tentar lembrar de cabeça aqui quem ganhou, tá? Vamos lá. Vitor Altamirano venceu Vinícius Salvador por decisão unânime.
Acertou.
Não, eu consigo ver aqui.
Não tem palpite, eu vou falar agora.
Se isso, você acertou, isso. Boa, seu. Boa. CJ Vergara venceu Daniel Miojo por TKO no segundo round. Agora, aqui, por exemplo, eu não lembro. Vamos ver. Quem ganhou? Preston Parsons?
Não.
Trevin Giles venceu Preston Parsons por decisão dividida. Lucas Alexander venceu Steven Peterson por decisão unânime. E agora? Quem ganhou? Daniel Pineda? Daniel Pineda venceu Tucker Lutz por decisão, por finalização, segundo round.
E me deu muito dinheiro. Muito
ah,
dinheiro,
deu mesmo?
Bom,
é. Duraev ganhou?
Ele era. O Duraev ganhou. Ah. O Daniel Pineda era muito zebra, ele pagava 3 e pouco. E a vitória dele por finalização, que é o jeito que ele mais vence, que tem 18 por finalização, pagava 9 e pouco. Aí
caralho.
Eu falei, meu, já que
ah,
eu
foi aquele que você zebra, me mandou.
É, eu falei, vou arriscar na zebra e por finalização, porque o cara finalizou 18 já. Eu falei, é muita coisa.
Caralho.
Aí na hora que ele começou a ir pra finalização ali, finalizou, eu falei, porra, eu devia ter apostado muito mais dinheiro. Porque, porra, cotação de quase 10 reais, é absurdo.
Eu não fiz aposta nenhuma essa semana, porque eu tava lá. Falei, melhor não, porque eu lembro que tem uma carta dizendo o pessoal da equipe, dos times, família, não sei o que, não pode apostar. Então, como eu tava lá, eu não quis... É, arriscar, correr o risco de prejudicar o moleque, né? Porque, porra, pra mim não ia dar nada, né? Mas, sim. Porra. Duraev, quem ganhou?
Duraev ganhou na decisão dividida.
Albert Duraev vence Shiji Nojukoni por decisão dividida. Macy Barber, aí começa as controvérsias, né? Macy Barber venceu André Ali por decisão dividida. Você achou que ela venceu?
Não. Eu achei que a André Ali foi melhor.
Que
a
André Ali
rounds,
venceu, né?
E o pior não é isso. O pior é o Dan Miragliotta marcar 3-0 pra Macy Barber.
Você tá brincando. Ô, oh, e o Dan, esse Dan Miragliotta aí, ele é juiz também. Tipo, Herb Dean, ele entra lá. É um cara que conhece. Então a teoria.
Ele foi na luta principal.
A teoria de que os caras não sabem o que estão fazendo, pra ele não se aplica. Ah.
Eu gosto dele como árbitro. Ah. Eu gosto dele como árbitro, mas como juiz.
Três rounds pra Macy Barber, cara. Cara, era uma gatinha, mas não quer dizer que ela ganhou a luta.
Aliás, a Macy Barber já teve uma outra luta dela que ela ganhou na decisão. Que no MMA Decisions, não lembro contra quem foi. 100% marcou contra ela. Tipo, só o juiz oficial lá da luta que marcou pra Macy Barber. Mas não lembro contra quem foi. Deixa eu ver se eu acho.
Nate Landwehr venceu Austin Lingo por finalização no segundo round. Holly Holm venceu Yana Santos, mais conhecida, carinhosamente conhecida como...
Foi contra Miranda Maverick.
Eu lembro.
Eu lembro. Que a Natasha tinha entrado na live até pra falar da Macy Barber
isso.
E tal. Aí eu assisti a luta e falei, meu, ela não ganhou...
Não teve uma live, nossa, que a Macy Barber veio... Pelo menos deu um tchauzinho, alguma coisa assim, eu acho. Que acho que a Natasha tava com ela, não tava?
Isso, teve.
Aí o Nate Landwehr finalizou Austin Lingo no segundo round. Esse cara é muito duro. Muito duro, muito convencido.
Todo mundo no MMA Decisions marcou 2-1 pra Miranda Maverick. E aí os juízes lá do UFC marcaram 29-28
todo. Barber.
Não, dois. Pra mim,
só porque ela é bonitinha. Aí vem a história do Nate. O Nate é de uma equipe MMA Masters de Miami, onde treina o Kobe Covington, a Pedrita tá treinando lá. Eu conheci os dois donos da MMA Masters, o mestre César e o mestre Daniel Valverde. O mestre César foi até... participou de filme com o Van Damme já. E o Daniel Valverde é um cara do jiu-jitsu. Muito, muito, muito conhecido. Tem uma puta academia legal lá, me convidaram pra ir lá e o caramba, eu vou lá. Próxima luta, Holly Holm contra Ana Santos. A senhora Marreta não aguentou e... Cara, mas o primeiro round ela ganhou. Você chegou a ver o scorecard disso aí?
Não, não vi, mas...
Eu acho que ela ganhou o primeiro round, não ganhou, não?
Eu acho que não. Eu acho que o começo ela começou bem.
Começou muito bem, né? Mas ela cansou, né?
É, eu falei na live, lembra? Quando o Marcelo falou disso, eu falei, ah, mas a Holly Holm é boa nesse jogo de grade também e tal. E no fim ela conseguiu realmente evitar. É, não, 30-27
todo mundo.
30-27, 30-26.
Eu achei que ela ia levar, porque eu assisti só o comecinho, a gente teve que sair. Porque caso a galera não saiba.
Ela começou melhor, ela começou fazendo uma puta.
Que era o que eu tava vendo, era o pedacinho que eu tava vendo, e aí a gente tava. Eu tava vendo, acho que do celular, alguma coisa assim, porque a gente não pode ficar na arena. O cara acabou de lutar, que aliás eu fiquei chateadíssimo, porque o Vinícius foi a primeira luta. Aí a gente conseguiu enrolar até a luta do Vini, que tá aí ou caiu?
Não, tô aqui.
O Vini caiu. Voltou?
Tô aqui. Voltou. Tô vendo normal.
É que você ficou muito quieto pro meu gosto, assim, tipo, paralisado, tá ligado? Eu falei. Acaba a luta, a gente tem que ir embora da arena. Aí a gente conseguiu enrolar num quartinho ali que tinha uma televisão até a luta do Lucas Alexander, mas eles estavam esperando a gente já. Aliás, tinha os caras, o Alex Perry estava no ônibus, que caiu a luta dele com o Manel Cape. O Manel Cape deu uma encarada nele dentro da reunião. Ah, eu fui na reunião dos lutadores, não podia filmar também, né? Mas eu fui. Eles chamam todo mundo, mas não foi o Dana White que tava, era o. Eu acho que era só o Sean Shelby. Só explica. Vai ter bônus de 2 de performance, 1 de luta da noite. Quando vocês ganharem.
Ah, ele já estipula ali.
Aí, tipo, às vezes o Dana White faz mais, mas eu acho que é ali na hora é só assim. Tipo, aí ele fala de novo: ó, quando vocês ganharem, não pulem pro outro lado da grade, sobe, que já não pode subir na grade, na verdade, né? Mas parece que se pula a grade, eles levam uma multa. Então, tipo, não pula a grade, só sobe e desce. E é isso, vai lá, tá todo mundo assistindo. Tipo, vocês vieram lutar, então vai lá e luta. E lembra que tá ao vivo na ESPN americana, não era ESPN Plus, ESPN 2, nada, tipo, é big deal. E vai lá e dá o seu melhor, tá, tipo, 20 segundos. Mas antes, na hora que a gente entra lá, o Manel Cape tava que teve que entrar segurança pra acompanhar o final da conversa dele com o Alex Perry, tá ligado? Ele foi assim, na cara do bicho.
Ele na encarada ele tava puto.
Aconteceu alguma coisa. Aí eu filmei, inclusive, saindo de lá, eu filmei o Manel Cape assim. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, aconteceram coisas. Quer ver? Cara, será que eu acho? Será que é fácil de achar? Deixa eu ver aqui.
Porque na encarada da pesagem, ele quis ir pra cima e ele falou um monte de coisa. Eu falei, meu, deu alguma, coisa ali que deu merda.
Quer ver? Vamos ver aqui, ó. 19. Aqui ainda.
E o Alex Perry sempre deixando luta, né? Tipo, ele já saiu de luta, sei lá, 9 vezes.
Vamos ver se é esse aqui. Não é esse ainda. Não, talvez esse. Aqui já é a entrada do vestiário, então foi antes disso. Ué? O que que eu fiz com o... Eu tô tentando achar o vídeo aqui, eu não vou achar pelo jeito. Agora eu não lembro se eu filmei com o negócio ou sem. Não vou achar agora. Depois eu... Mas eu lembro, eu aponto pro Manel Cape, assim, porque a gente tava conversando durante a semana toda, um pouquinho, né? Fala português. E aí ele fala assim, aconteceram algumas coisas. Eu falei, ok. Algumas coisas aconteceram. Marlon Vera e Corey Sandhagen. Aí a gente falou do cara que marcou a luta, os três rounds para a colega Macy Barber. Não muito pior, aliás, muito melhor do que o camarada que deu a luta pro Marlon Vera, né, cara? Que foi um absurdo, né? Absurdo.
O cara marcou os últimos três rounds pro Marlon Vera, que seria a vitória do Marlon Vera, sendo que o Marlon Vera não lutou, e ele mesmo assumiu que nem lutou.
Cara, um absurdo. Aquilo foi... Não dá pra explicar. Não consigo entender como é que um cara assiste e dá a vitória pro cara. Dá a vitória pro cara. É um absurdo o cara ganhar aquela luta por decisão.
Aí você fala, mas é que o cara é novo, o cara tá não sei quantas... Cara, se o cara é novo, não bota ele na luta principal, né?
Exatamente. Você começa exatamente daí. Exatamente.
Mas, falando da luta em si, foi uma decepção absurda, né? Porque o Marlon Vera é um cara que luta que nem um maluco e ele não lutou. Simplesmente, né? Tanto é que eu botava tanta fé na fase dele, na
agressividade. Eu também. Eu comprei...
Eu falei, dá bosta. Eu falei, meu, eu acho muito que ele vai ganhar. E o cara não quis lutar.
Eu comprei a sua ideia. Porque quando a gente olha no papel, tu fala, meu, o Sonny Hagen vai engolir o Marlon Vera. A gente sabia disso.
É, o Sonny Hagen é melhor, entendeu? Né, teoricamente.
Eu falo, cara, não vai dar graça. Mas... quando você olha a fase que tá o Marlon Vera,
a confiança,
entendeu? Você fala, cara, ele tem chance e não é nada absurdo ver uma vitória dele, não.
E ele tava sangue no olho. Exatamente. Tipo, sangue no olho de, tipo, eu vou ganhar desse cara, que eu vou disputar o cinturão já.
Fala,
e tal.
Se o cara não entrar 100%, o Marlon Vera vai ganhar essa luta. A verdade, era isso que eu tinha na cabeça, entendeu?
Ah, foi agoniante. Quando começou o primeiro round, quando terminou o primeiro round, eu já falei, meu, Marlon Vera não tá normal. Eu falei, ele tá machucado, tá doente. Aí eu falei, bom, mas vamos ver. Às vezes ele tá dosando gás, que ele sabe que ele não vai ter gás pra 5 rounds, né? Aí foi o segundo round. Puta, igualzinho, sem fazer nada. Aí terminou o segundo round, eu falei, não, acho que essa luta já era. Aí terceiro round ele tentou fazer alguma coisa, que foi o que ele mais tentou. E aí depois já voltou a não fazer nada. E aí, faltando 10 segundos, ele quis ir pra cima. Aí eu falei, ah, agora...
Tipo, já era, né?
Ah, foi agora triste. Já era. Ah, deu até sono. O card nem era tão tarde. E no quarto, quinto round, eu tava pescando aqui na cadeira.
Que horas que
eu
foi?
Eu não tava fazendo live, então eu tava só assistindo. Acho que essa última luta era umas 9, 10
horas. Caralho, noite, cedo né? Pra caralho. Cedo pra caralho.
Mas eu tava, tipo... Ah, o card preliminar já foi melhor que o principal. Aí no principal já tava mais ou menos, né? A da Holly Holm com a Yana já tava dando preguiça. Meu, aí começou aquela luta que o Marlon não fazia nada e eu achava que isso era uma baita luta. Nossa. Verdade. Teve hora que eu dava aquelas pescadas, assim, sabe? Você assistindo, aí você dá uma fechada, você abre o olho e fala, não, pera aí, tem que assistir. Aí você fica se matando pra assistir, pelo amor de Deus.
Sofrimento. Luta do miojo foi a luta da noite, sem dúvida nenhuma mesmo, né? Sem dúvida nenhuma mesmo, né? Sim.
Mas cara, pelo entretenimento, né?
Devia ter parado aquela porra daquela luta. A gente falou dela já não, né? Porque a gente conversou um pouco antes de começar. Devia ter parado aquela luta, né, cara? O cara comeu bola pra caralho ali também. Porque eu acho que devia ter uma regra do tipo, se o cara vai literalmente sair correndo do outro, devia ter parado a luta. Ué?
Virar as costas e sair correndo, isso é
técnica, então, agora?
É um sinal de
não, desistência. Se virar, né? Porque imagina agora, pensa assim, o cara vai ali, troca, vamos fazer um cenário pra favorecer a situação que eu tô criando aqui, tá? O cara é um wrestler, vamos lá. Aí ele vai, dá duas quedas no cara, três quedas no cara, não troca um soco, tá? Ele tá ali na distância, o cara vem pra cima, ele, bum, bota o cara no chão, segura um pouquinho, tal, não sei o quê, levanta, aí ele afasta, vai pro centro, fica ali, aí o cara vem de novo, ele, bum, bota o cara no chão, garantiu a vitória no primeiro round. E aí ele corre o resto do round. E aí? É. Literalmente, corre daquele jeito lá assim. O cara vem, ele vai pra trás, aí o cara vem pra frente, ele sai correndo pro lado. Aí o cara vai, ele corre de novo. E aí? Acabou o round, ele ganhou o round?
Não, então, é que ali não deu nem tempo do cara chamar atenção por falta de combatividade, que foi o que fez com o Derrick Lewis e o Ngannou, né? Que o Herb Dean, acho que era o Herb Dean, parava e falava, oh, você tem que lutar, isso aqui chama atenção, né? Então, ali, como o cara tomou knockdown, as duas vezes que ele correu, ele tinha acabado de tomar um knockdown, então ele tava fugindo pra, pra respirar, eu acho que por isso que o árbitro não podia nem parar, né? O árbitro vai interromper, se o árbitro interromper, aí ele ajuda mais ainda o cara.
Não, então, mas ele não devia interromper, a hora que o cara fugiu dele, é isso que você falou, devia ser considerado desistência, e aí o cara tem que parar a luta. É porque é a mesma coisa, e se o cara vier me dar uma porrada e em vez de eu sair correndo, eu fazer assim, ó, não. Aí o cara não me dá uma porrada, aí eu dou uma porrada nele, vale? Tipo, ah, eu...
Porque a desistência é verbal.
Não, eu só tô falando não. Tipo, ah, não me bate, não me bate, não me bate. Não, e aí? Eu tô pedindo.
Quando você fala não, quando você grita, é desistência verbal.
Ah, é? Ah, cara, isso eu não sabia.
Se o cara tá pegando seu braço e você grita ai, mas você não bate, é desistência verbal. O árbitro...
Mas em pé.
Entendeu? Então, em pé, aconteceu nesse final de semana, um do cara, não sei se você viu, não sei se foi Jungle Fight, acho que foi Jungle Fight. O cara tomou um chute na boca e machucou alguma coisa
na boca
dele.
O Jungle Fight é aquele que o cara foi com o facão na pesagem?
Não sei.
O cara foi, eu vi num site, num Instagram de americano aqui. Era de plástico, tá? Mas é o nível da parada. O cara aparece com um facão na pesagem. Aí o Valide tá ali no meio dos dois. Não, cara, não tive isso aqui, não. Aí ele pega. Você só vê que é de plástico porque o Valide gruda na lâmina do negócio e puxa, então não é de ferro, né? E tira e joga de lado, mas é o nível da... Cara, é ridículo, desculpa, não dá pra...
Aí, tipo, o cara machuca alguma coisa na boca, não sei se foi dente, porque ele toma um chute rodado muito forte, né? Aí não sei se foi maxilar, dente, sei lá. Mas ele tá de frente, na guarda e tal, só que ele começa a botar a mão na boca. Ele começa a botar a mão na boca e tem alguma coisa incomodando. E aí o outro lutador, que é o que bateu nele, aponta, olha pro juiz e aponta pra ele. E aí o cara só tá fazendo assim com a mão pra ele esperar e tá tentando arrumar alguma coisa na boca. Aí o árbitro interrompe. Porque o cara meio que, entre aspas,
entendi. Da boca, legal, né? então legal. Mas então, devia, então, tipo, você sair correndo do cara, devia entrar 100% na mesma categoria. Desculpa. Porque é uma...
Você ficar dando, tipo, três voltas assim, correndo...
É uma desistência, lutar, exatamente. Acabou. É só isso.
Eu acho que é natural você virar de costas e correr, tipo, que nem o City Overing, né? Ou o Cigano, o Aldo, quando vai tomar queda, o cara vira de costas...
Não, e tudo bem, meio que desengapa. Não, solta perfeito, porra.
E dá uma
perfeito.
Corrida.
É só
pra
ganhar
pra
o espaço de novo. Tudo bem. Não é nem... sombra do que aconteceu ali. Não dá nem pra falar, mas será que ele não tava só querendo ganhar espaço? Não. Ele literalmente correu em círculo, assim, do cara. Foi bizarro.
Ele correu pra recuperar o fôlego e a consciência ali, porque ele tava apanhando.
Exatamente.
Mas foi isso que deixou a luta engraçada. Então,
eu vou até fazer um vídeo disso daí depois e quero saber a opinião do pessoal. O que eles acham? Vamos falar da luta do Vinícius um pouquinho. O que você achou? Como é que foi? Eu não posso opinar muito porque eu tava lá, né? Tipo, a semana toda. Então, a minha expectativa é completamente fora, de repente, da realidade da expectativa dos outros, porque eu tava convivendo com o cara lá uma semana e tal. O que você achou? Como é que você acha que foi? A gente saiu com a sensação de que, apesar da derrota... foi uma boa estreia pra ele, porque foi uma luta boa. A galera, uma coisa que deixou ele feliz, apesar de ter perdido a luta, foi ter saído de lá e a galera aplaudiu muito. Eu tenho um vídeo, inclusive, né? A galera indo lá cumprimentar ele. Pô, lutão, parabéns e tal. Isso deixou ele falando assim, porra, que legal, o pessoal gostou da minha luta. Perdeu no detalhe, literalmente no detalhe. Eu acho que foi... as quedas que o menino deu, que segurou ele um pouquinho, que acabou fazendo toda a diferença no primeiro e no terceiro round. Se você olhar a pontuação, o segundo round foi pra ele, na verdade, pro Vinícius. E ele perde o primeiro e o terceiro. E na minha opinião, só por causa das quedas, que foi o que acabou fazendo a diferença na hora de pontuar. Ah, mas ele não fez damage, não sei o que, não interessa. A gente já sabe que o cara derrubou e ficou por cima, segurou um pouquinho ali... As duas ocasiões, bem mais de um minuto, segurou o Vinícius no chão. Então, eu não acho que dá pra... Eu acho que faltou o Vinícius apertar o gatilho mesmo, se soltar mais. Aí eu não sei se ele tava com receio. Ele ficava falando muito que o cara era muito imprevisível. Então, não sei se ele tinha receio disso, mas... Ou receio da estreia, dá aquela... Sente um pouco de pressão, ou tudo junto, né? De repente, tudo junto também, pô. A estreia do moleque tem público. Cara, eu vou contar uma, antes de você falar o que você achou da luta. Eu tô entrando ali, eu, porra, já fui de corner, né? Fui de corner da Karine, foi legal pra caralho. Só que foi na Apex. Eu tô atrás da cortina ali, tudo igual. Começa a tocar a música, aí a mulher vai lá e faz 10, 9, 8. Eu tenho isso filmado. 7, 6. Aí abre a cortina com a música dele. Ele botou a música do Vanilla Ice lá. E aí a gente começa a entrar e eu esqueço que tinha plateia, porque no Apex não tinha plateia. Aí você entra assim, aquela porra aberta, a galera. Eu falei, caralho, cara, eu me arrepiei. Foi do caralho. Eu não lembrava que tinha plateia, porque eu tava tão entretido na parada lá assim. E aí eu ficava lembrando da semana da luta com a Karine no Apex o tempo inteiro. Tipo, ah, aqui eu sei o que faz, eu sei o que. Eu sabia navegar legal ali, porque eu já tinha feito, né? E a hora que abre a cortina aqui pra gente entrar. Tinha plateia, cara. Nossa, cara, é muito foda. É muito. Eu não tava lutando.
Imagina pro
próprio. É isso que eu ia falar agora. Tipo, eu que não ia lutar, que não tava lutando, já dá uma. Você fala, caralho, que irado. Tá? Você imagina pro cara, porque aquilo é pra ele, na verdade, né? É muito louco. É muito louco. Sim. Fala aí.
Mesmo sendo a primeira luta.
Não, já tinha bastante gente, porque ali tem outra galera. É uma galera mais latina, tá ligado? Muito mexicana. Então os caras estavam lá mais cedo. O moleque que lutou. Com ele era do Texas, a segunda luta, o cara que lutou com o Miojo é de San Antonio, então a galera tava lá em peso já mesmo.
Então, o que eu achei foi, tipo assim, não acho também que ele lutou mal, acho que ele lutou bem, mas não lutou 100% do que eu acho que ele pode lutar, sabe, tipo... Porque tem luta que você vê que o cara perde, mas o cara lutou 100%. E o cara não ganhou porque ele precisa melhorar. Né? No caso do Vinícius, eu não acho que ele perdeu porque ele lutou 100% dele e ele precisa treinar e melhorar e tal. Não, eu acho que ele lutou um pouco abaixo do que ele podia. Eu acho que o Marcelo deu todas as instruções.
E certas, ele não ouviu. Eu vou ser honesto aqui. Porque eu vi muita gente falando... Porra! Se você olhar os comentários, era assim, nossa, que absurdo, o cara não deu uma ajoelhada, o outro vinha com a cabeça baixa pedindo. Cara, o Marcelo falou assim, eu gravei clips de todos os rounds, eu gravei 2, 3 clipezinhos de 10 segundos, 8 segundos, só pra encaixar no negócio, pra ficar legal. Em todos o Marcelo tá, dá uma ajoelhada na cara dele, dá uma ajoelhada na cara dele, bate no corpo, vai no corpo e chuta alto, dá uma ajoelhada. Cara, o Marcelo pediu muito, e o Vinícius, eu não sei se o Vinícius não tava ouvindo o Marcelo lá na hora, por causa do barulho, ou se ele tava, como ele disse, ele tava com receio, porque ele achou o cara muito imprevisível, mas falta do Marcelão falar não foi.
Aí, então, teve esses toques, né, então, primeiro foi da joelhada, porque em muitos momentos o cara abaixava a cabeça, então podia ter aproveitado, teve muito clinch com o cara com a cabeça ali, ele segurando e ele não chegou a dar joelhada, que, porra, é muito forte uma joelhada no clinch, né, então, pô, você pode acabar.
Exatamente.
Aí, muito golpe isolado ali, né, no box, tipo, ele bate com muita força, mas não adianta você jogar com muita força um golpe isolado, porque você não preparou o golpe, a chance do cara se defender é muito grande. Andar pra trás ou bloquear, então, às vezes pega, pega, mas não é muito efetivo, até porque se você jogar um golpe muito forte no vazio, você gasta energia também, então, é muito melhor você ir... no volume, até porque você também não cansa tanto pra ir no volume, sabe? Então, tenta aproximar do cara com aquele jabzinho, jab direto, sabe? Bota coisa diferente ali, bota volume e coisa diferente pra no final você botar um golpe
exatamente.
Forte.
Exatamente.
Né? Que foi o que eu falei, teve uma outra luta, não lembro que cara que foi, que o cara fazia exatamente isso. Ele ia no jab direto, aqueles golpezinhos assim, sequência normal, 2, 3 golpes fraco, não era, era só pra encostar. E no último golpe, o cara, bum, carregava, sabe? Então, tipo assim, é pra você tirar a atenção do cara e o último você dá forte. O próprio Adesanya fez isso com o Poatan naquele final de primeiro round, que ele quase nocauteou. Você vê o Adesanya, ele dá um jabzinho no Poatan, que pega. Aí ele estica o braço de novo, que nem é um jab, ele só estica na frente do rosto do Poatan, do olho, que é pra tampar a visão. E aí ele tira a mão e dá um direto forte. Então você vê que ele dá um toquinho, dá uma ameaçada, tipo... faz o cara ter que ficar, sabe? Defende e tal, tira a tensão, e aí você bota forte no final. Né? Você ficar só jogando isolado é muito previsível. E aí foi meio que... os três rounds nessa. É. Então, o mexicano lá, ele já ficava de longe, e uma guarda dele já é alta, então até pegava um golpe ou outro, mas não era suficiente. É, e aí teve algumas quedas boas que ele conseguiu, mas aí depois ele deixou levantar também.
Não controlou, né?
Ali, e aí no terceiro round, ele precisava ganhar um round, e aí o cara conseguia meio que derrubar ele, e aí ele ficou, cansou, né? Deu pra ver que ele tava cansado, os dois estavam, né? Mas ele também tava cansado, e aí ele não tinha mais gás pra sair do jogo ali. Então, eu acho que a distância ali, porque o cara ficava muito longe dele, somado a ter golpe só isolado, dificultou muito, né? Você vê, ele não conseguia trabalhar. Então, eu acho que precisava mesclar mais, né? Na verdade, o jogo dele, tanto soco quanto chute, é sempre golpe isolado. Você vê, ele dá um chute na panturrilha lá, que ele bota a mão no chão, aí ele fica em pé. Aí ele joga um golpe com a mão, aí ele fica ali. Aí ele joga um chute alto. Tipo, falta combinar, sabe? Tipo, falta mais aquele Muay Thai mesmo. Tipo, um, dois, três, chuta no final. Um, dois, três, quatro, bota mais um, bota um chute. Ou no próprio box, bota a sequência de três golpes, sabe? Tipo, vai aproximando e bota volume, né? Não adianta querer matar uma porrada, então matar uma porrada, não adianta, entendeu? Então eu acho que isso atrapalhou. Ainda mais porque o cara é todo aberto, o cara que ele lutou. O cara é todo exposto, a guarda toda estranha. Então, como ele fica muito longe, um golpe você não vai acertar. Agora, se você anda pra frente botando uma combinação mais retinha ali, tem muito mais chance de pegar o cara, entendeu? Então, eu não tô dizendo que tecnicamente o Vinícius não consegue fazer essas coisas. Pelo contrário, é só fazer, entendeu? Então, tipo, por isso que eu acho que ele não lutou mal, porque ele conectou um monte de golpe, podia ter ganhou um round e tal. Mas eu acho que se tivesse ouvido o corner, já teria provavelmente tido um resultado diferente. E agora é corrigir para a próxima luta, né? Porque assim, na primeira luta que foi no Contender, funcionou esses golpes mais isolados, né? Porque o outro cara, ele era um alvo mais
por causa do estilo do outro cara,
mais parado. Porque o outro cara é um cara parado. O cara não sai na distância, o cara não bloqueia, o cara não esquiva. Esse cara que ele lutou, apesar de ter a guarda meio estranha, mas ele sai muito dos golpes, ele sai da distância. Então o Vinícius não conseguiu encontrar ele. O cara ia pra grade, ele saía e tal. O outro não. O outro cara é aquele cara mais forte, parrudo, baixinho e tanque de guerra, que ele gosta de parar e trocar. Aí ele parou e trocou com o Vinícius e se ferrou, entendeu? Mas se o Vinícius pegar esses caras que gostam de sair, sabe, de ficar na distância e tal, aí ferrou. Entendeu? Mas trocação franca já deu pra ver. Se parar pra trocar porrada com ele, vai se ferrar, entendeu? Então, tipo, ele é um cara que é muito bom nessa trocação franca. Você vê que ele olha pra bater e tal, bate forte, mas infelizmente tem que adequar.
Mas uma coisa que o Marcelo falou também, e é verdade, é o seguinte: ele falou, bicho, ele quedou o Vinícius muito fácil. Ele falou, você pode ficar preparado, que qualquer um que vê luta sua agora vai querer vir pra te quedar. Então você vai ter que trabalhar muita...
Ah, ainda mais porque viu que a mão dele é pesada, né?
Você vai ter que trabalhar muita queda e não tem jeito, não tem jeito. Tem que fazer.
Sabe qual é o problema? O problema é que não tem wrestler pra ele treinar defesa de queda. Não tem. Na academia, em lugar nenhum, não tem.
Foda,
não
né?
Infelizmente, é o tipo de material que não tem no Brasil. Que uma coisa é você treinar ali, queda do judô, ou alguém simular as quedas do wrestling e tal, não sei o quê. Beleza, mas não é a mesma coisa. Os caras nos Estados Unidos contratam os caras lá, campeão da NCAA, campeão olímpico, pra treinar defesa de
foda.
Queda. Aí você acha que você vai treinar defesa de queda vendo um lutador, sei lá, que vai aprender a dar um single leg, um double leg. Não, não é a mesma coisa.
Exatamente.
Entendeu? Não é o mesmo timing.
Exatamente. Então, exatamente.
Essa acho que é a maior deficiência que a gente tem no Brasil, para quem treina no Brasil.
Oh.
É a dificuldade. Tanto é que o próprio Borrachinha, eu vi esses dias aí ele
treinando. Borrachinha vai para Arizona treinar com o Albarracinho e com o Cerrudo Wrestling.
E às vezes traz sempre cara pra cá, entendeu? Ou treina lá, outra. Então, tipo, ele vai atrás de cara, que eu já vi que ele treinou com os caras campeão nacional de wrestling, caralho. Então, por isso que ele defende bem queda. Ele defende muito bem queda. Às vezes toma queda, mas assim, para um trocador, ele defende bem pra caramba a queda. Mas por isso, porque ele busca os caras, tipo, o Cerrudo, o Albarracín, tipo...
Treina com os caras, né?
Mais alto ali.
Eu tô tentando olhar os comentários aqui. Eu podia ter botado um storyzinho. Eu vou botar um story rápido aqui, ver se alguém manda uma pergunta pra gente lá. O que você acha? Eu devia ter botado no Insta mais cedo e eu esqueci. Eu tô tentando olhar os comentários e vamos ver as notícias. Mas foi isso.
É, final de semana sem UFC, mas...
Semana que vem...
Né, no próximo podcast, a gente vai falar do card que...
Nem me fala, cara. Eu tô com o coração saindo da boca. Perguntas para...
Pior que parece que foi ontem, né? A luta do Muito,
Ponto Cabeça, né? Muito, né? Perguntas para...
O que, teoricamente, é ruim para o Adesanya, né? Que foi o que o próprio técnico dele disse, que ele preferia que a luta fosse um pouco mais...
Por que
mais...
ruim para o Adesanya?
Mais distante, né? É porque ele não teve tempo para evoluir, né? Tipo assim...
Mas tem...
Corrigir o erro
Mas
das
tem
outras
o que
lutas,
evoluir?
Né?
A verdade é essa. O Adesanya tem... Contra o Poatan, especificamente. Ele não tá lutando com o Derek Brunson. Que, tipo, ele teria que evoluir no wrestling, entendeu? É, tipo...
Eu, sinceramente, acho que não. Eu acho que o nível dele já é suficiente pra ganhar. É, assim como o Poatan já tem nível pra ganhar dele, entendeu? Eu não acho que nenhum dos dois precisa evoluir pra um vencer o outro. Eles já têm nível pra se enfrentar e um vencer o outro. Tipo assim, já existe equilíbrio entre eles, né? É que muita gente vai no engano do tipo, tá 3-0, não tem equilíbrio nenhum. Porra, pelo amor de Deus. Tem.
Não, lógico que tem.
As três
lógico
lutas
que
foram
tem.
Equilibradas.
Exatamente.
As três
escuta, lutas... o final é sempre...
Inclusive foi o que alguém falou. Quem, não lembro quem que falou. É... Puta, não lembro quem que foi. Ah, sei lá. Mas falou que, tipo assim, as três lutas, o Poatan tava perdendo.
Sim, é isso que eu ia falar. O final é sempre o mesmo.
O final foi sempre pro lado do Poatan.
Exatamente.
O final é sempre o mesmo.
Mas no,
lutas...
De repente,
tava ruim.
Acontece o que acontecer, o Poatan sempre vai ganhar, entendeu? Porque na cabeça ali do Adesanya...
Parece que ele é predestinado,
ele já é derrotado.
Né?
O Poatan, o Poatan falou um negócio que eu achei genial. Eu vi uma entrevista, um clipe desse antigo dele falando alguma coisa, dizendo que tem... É, que tinha um cara que ele perdeu 3 vezes ou 4 vezes pra esse cara já. E ele fala, cara, se eu lutar com esse cara 10 vezes, eu vou perder as 10 vezes. Ele falou, o cara nem luta mais hoje. Falou, o cara nem luta mais hoje, mas se eu for lutar com ele, eu perco. Falou, às vezes é isso, cara. Às vezes o estilo não casa, às vezes é aquela pessoa, a cabeça. E eu acho que o Poatan é esse cara pra Adesanya, entendeu? Eu acho que...
Parece.
Eu costumava pensar que... O fato do Adesanya ter perdido pra ele no UFC já ia tirar essa carga das costas do Adesanya de que, ah, eu não posso perder pro Poatan de novo.
Não, mas eu acho que a pressão tá maior agora.
Eu acho que
agora,
a pressão tá maior, na verdade. Porque, tipo, meu irmão, cara, quantas...
Você vai tomar 4-0?
Quantas vezes você vai perder pro mesmo cara, entendeu? Então, tipo, a cabeça dele não deve estar, tipo, ah, não tenho mais nada a perder.
Não, e sabe por que a cabeça dele deve estar bagunçada? Porque pensa assim, na cabeça dele, e eu concordo, e foi o tema que eu tinha falado recentemente, na cabeça dele ele pensa, eu sou melhor que esse cara.
Sim.
E eu não ganho. E tipo, que porra que tá acontecendo?
Né?
Que merda. Ele falou, caralho, eu sou melhor, eu vou... Assim, foi o que eu falei, e aí eu usei a opinião do Marco Ruas pra defender o meu ponto, né? E de que eu acho, e falei isso quando o Poatan entrou no UFC, que tecnicamente o Adesanya é melhor, mas o Poatan tem outros pontos que ele é melhor. Ele é maior, ele é mais forte, ele é maior de tudo, né? De altura, de largura. É um cara que bate muito mais forte, então tem muito mais punch. Então, assim, ele tem várias outras características que fizeram ele ganhar a luta, mesmo ele não tendo a mesma beleza ali, né? Não sendo tecnicamente tão refinado. O Adesanya é quase que perfeito. Ele e a Valentina, eu sempre uso o exemplo, né? Os dois batendo ali, chutando, movimentando, o timing, a distância, a troca de base, tipo assim, é surreal.
Sinistro, né? Né?
É surreal. O Adesanya luta nas duas bases como se não fosse nada. É tipo assim, você não percebe. Ele movimenta igual, ele defende igual, ele ataca igual, nas duas bases.
É muito louco,
tipo assim,
né?
Tecnicamente, é absurdo. E por isso que eu acho que na cabeça dele é foda. Porque ele para e pensa, porra, eu lutei 3 vezes com esse cara, e eu tava bem, e eu perdi. É. Então, tipo assim, ele vai entrar de novo, ele vai ver de novo o Poatan do outro lado, o Poatan lá, na pesagem, provavelmente vai estar vestido igual, que é algo que já entra na cabeça do Adesanya. E aí vai começar a luta, ele vai estar bem ali e tal, não sei o quê, aí ele vai tomar a primeira porrada, e na cabeça dele vai vir de novo, falar, caralho, eu vou perder de novo? Sabe? Na hora que entrar
ele vai estar tão preocupado
Poatan,
em não perder, que vai atrapalhar ele a tentar ganhar.
Ele vai ficar com medo, exato. Então, eu, assim, uma coisa que talvez, eu ainda não sei, talvez mude meu palpite, que eu fui de Adesanya a primeira vez, e minha tendência era de Adesanya, mas eu acho que talvez mude meu palpite, talvez eu arrisque no Poatan, é o fato de que a hora que o Adesanya ficar na grade e ele tomar uma bordoada de novo, instantaneamente vai vir na cabeça dele.
O mental
dele, a memória
dele
de, tipo,
vai jogar contra,
eu
né?
Eu vou perder de novo. É, na cabeça dele toda hora ele vai ficar, puta, eu vou perder de novo, entendeu? Então eu acho que vai, tem grande chance de acontecer o que aconteceu com o Usman nessa Verdade. Última luta. Do cara ficar com o freio de mão puxado, do tipo...
Não querer perder,
o medo
né?
ser tão grande de perder e acabar não ganhando, entendeu? Então eu acho que existe uma grande chance. Mas eu vou apostar de novo no Poatan e de novo por nocaute, que eu ganhei dinheiro a primeira vez, então eu vou fazer a mesma coisa. E, mas assim, eu não quero passar a sensação...
De que é uma luta
Jamais
fácil.
Do pessoal que é pacheco, sabe? Do pessoal que é fanático. E tipo assim, ah, se lutar 20 vezes o Poatan ganha... Não é assim. Inclusive, é importante o próprio Poatan ter essa consciência. Porque quem é amigo de verdade vai chegar pra ele e vai falar, cara, do jeito que o Glover falou, inclusive, durante a luta. Você tem que chegar pra ele e falar, cara, toma cuidado, fique esperto. Sabe, não entra assim, já ganhei 3 vezes.
Mas a maravilha de ter o Glover ali é isso, ter o Glover dá a real. Cara... Você quer coisa mais linda do que chega naquele quinto round, o Glover vira pro Poatan e fala assim, Poatan, você perdeu essa luta. Só nocaute ou finalização, agora vai te fazer ganhar essa luta. A luta perdeu. Aí o Poatan fala, tem que nocautear, o Glover fala, tem que nocautear, senão a gente perdeu a luta. Que é mais da magia ainda, né? Que tipo, não... o cara vai pra... e
no... Se não fosse isso... Porque tem cara, eu não vou citar nomes, mas tem cara que o cara foi espancado no round, e o cara fala, não, esse round foi duro e tal, não sei o quê. Cara, pelo amor de Deus, fala a verdade pro cara.
Vou botar a garrafa na sua mão.
Imagina. Não, tipo assim, o cara tomou uma surra aí. Ó, vamos lá, respira 3 vezes. Respira fundo. Isso, respira. Aí chegou
respira,
o cara
respira,
e fala assim,
vamos? Respira, respira.
Vamos?
Vou botar a garrafa na sua mão. Respira. E o cara, o que eu faço? Respira, respira.
Respira forte, respira fundo, isso, mais uma vez, aí acabou o tempo, volta pra luta, o cara não deu instrução nenhuma, e o cara perde
assim,
a luta.
Peraí, o cara vindo pra cima, o cara vindo pra cima, só 5 dias, calma, calma.
E não era nem esse cara que eu tava falando.
Bicho, não tá funcionando, cara.
E não era nem essa luta que eu tava falando, não era nem essa luta não, não era nem esse cara.
Eu não sei do que você tá falando também, eu só tô dizendo o que eu vi no desenho animado.
Mas, tipo assim, tem coisa que atrapalha, né? Longe de mim, eu não sou corner, não sou head coach, não sou porra nenhuma. Mas a gente acaba assistindo tanto que a gente vê que certos comportamentos não dão certo, né? Então, você mentir pra um cara que tá perdendo nitidamente uma luta.
Tipo, eu vejo algumas coisas. Pode ser...
Porra.
Pode ser um erro justo, se for uma luta equilibrada. Tipo, vamos dizer assim... Vamos dizer assim, por exemplo, o Marcelão chega pro Vinícius e fala, ó, eu acho que você ganhou o primeiro round, o que o Marcelão estaria errado, mas entendeu? Tipo, fala, eu acho que você ganhou.
Dava pra discutir,
eu acho que
você
ganhou o primeiro round e talvez ganhou o segundo round. Eu acho que a luta tá ganha, mas vai lá e... Aí tudo bem. Agora, é uma parada clara que o cara perdeu o round. E o cara chegar ou não dar uma instrução ou não botar a real pro cara, tipo, estamos perdendo a luta.
Você pode atrapalhar o cara. Não é... Imagina se o Glover chega e fala, Glover, Glover não, Poatan, calma, vamos lá, respira, isso.
Vini, eu vou ter que parar um pouquinho, que a Lívia tá batendo na porta aqui. Pera aí rapidinho. Yes!
I'm recording, baby, but I want to say hi. I love you. I miss you. How you been? You gonna go out?
What? Yeah.
Yes?
Mama went out. She's at the USPS or something.
Okay. Give me 15, 20 minutes, okay?
Okay, love you.
I love you. I got something for you.
Sweater, by the way.
Oh, that was it. Do you like?
Yeah.
Okay.
I love it.
I love you.
Bye.
Eu não vou nem cortar, não foi nada demais. Dá mais trabalho cortado que ela tá com saudade. Ela ficou me mandando mensagem ontem. Ai, eu tô indo dormir, mas eu queria te ver. Eu cheguei super tarde, o voo atrasou. E o que a gente tava falando? Então, aí não dá pra chegar pro cara e não falar a real. Você tem que falar a real, cara. Tem que falar a real. Não tem. Sim. Entendeu? É foda.
Nesse caso que a gente tá citando de exemplo, se o Glover não fosse franco e transparente, o cara podia ter perdido a luta. Tipo, disputando um cinturão, o cara podia ter perdido a luta, entendeu? Então eu acho que ajuda muito. E no caso do Glover, porra, a experiência que ele tem de ter lutado tanto tempo e tal, então eu acho que faz uma puta diferença o Glover tá ali. E eu acho que o psicológico, assim, pro lado do Poatan, é muito light. Porque ele já ganhou do cara 3 vezes. E ele tá há pouco tempo no MMA, então ele não tem peso. Tipo, se ele perder, ele vai lutar a terceira vez.
Não. É isso. Então, teoricamente, pro Poatan, financeiramente, se o Adesanya... ganhar, não tá... Cara, é até um pecado falar um negócio desse, que eu não quero que... Não quero que traga energia negativa, nada, mas... uns milhãozinhos a mais aí não ia ser ruim.
Exato. Não, e outra, pro UFC como negócio, se eu sou o dono do UFC, eu queria que o Poatan perdesse pra ter a terceira.
Foda.
Aí se tivesse a terceira, pra eles, pensa, fazer um Brandon Moreno e Davidson... De fazer 4-5 lutas. Nesse caso...
Que vende, exatamente. Caralho, perfeito. Né? A revanche. Como é que será que o Poatan volta? Cara, isso é do caralho. Mas Vini, para. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Poatan vai nocautear. Nocaute no primeiro round. Poatan. É o que eu vou.
Caralho.
Eu vou de nocaute no primeiro round.
Eu acho que tem uma grande chance realmente do Poatan ganhar. Por conta do que eu falei. Eu acho que o bloqueio que a gente viu no Kamaru Usman, talvez...
Eu vou de nocaute no segundo round. Segundo round, porque primeiro round eles vão dar aquela estudadinha, tal, não sei o quê. Inclusive, no Madison Square Garden, o Poatan ganhou o segundo round, né? Entendeu? Ele perde o primeiro, sim, ganha o segundo, perde o terceiro e quarto. Então, eu acho que ele liga o foda-se ali no segundo round e vai pra cima. Porque precisa dar tempo. Cara, é praticamente a mesma coisa. É chute baixo, chute alto. Chute baixo, chute alto. Chute baixo, baixo, alto. Baixo, baixo, baixo. Alto, alto, baixo. Ele vai tocando e deixa o cara maluco, né, cara? O cara nunca sabe o que esperar. E a hora que o cara tá defendendo, ele... chute, vem a mão. Se fodeu.
Ele ganhou a luta, no final das contas, porque ele machucou a perna da Adesanya, que foi o que tirou a mobilidade... que fez o Adesanya ficar preso na grade,
exatamente,
e tomar a sequência.
Exatamente.
Foi isso. Porque enquanto o Adesanya tava movimentando bem... Ele
cara, na minha cabeça...
Tem que fazer a mesma coisa. Tem que machucar a perna do Adesanya igual.
Na minha cabeça, de um jeito bem maluco, assim... ele espera a hora de tipo... Vamos supor assim, de repente o quarto round... Ele já poderia ter ido mais pra cima, mas ele escolhe... deixar o tempo, porque aquilo lá é a longo prazo, né? Os chutinhos na perna. É a longo prazo. Aquilo lá vai fazer efeito depois. De repente ali ele já conseguiria ter ido pra cima, mas sei lá, cara, tem até a parada da luta. De repente ele não vê o tempo passar direito. Aí chega no quinto round e fala, caralho, agora só tem o quinto round. Aí eu vou ter que ir pra cima mesmo. Mas, sei lá, de repente no próprio quarto round ele já não vai tão pra cima assim, porque ele tem que bater e deixar o cara começar a se desgastar pra poder funcionar o que ele tá fazendo. Então, se ele ficar indo pra cima, o Adesanya ficar parado, ele não vai sentir tanto a perna, entendeu? Cara, sei lá, muito foda.
E eu acho que uma outra coisa é a questão da velocidade, né? Tipo, o decorrer da luta equilibra a velocidade dos dois, né? Tipo, você vê que no primeiro round, primeiro, segundo, o Adesanya é muito arisco. Então, tipo assim, aquela movimentação, a troca de base, aquela saída que ele faz, é difícil tocar nele. Você vê que é chato de achar ele ali. E aí, com o passar dos rounds, ele meio que desgasta. E aí, equilibra, porque a potência do Poatan continua igual, ele
exatamente.
Não perde potência, praticamente. Só que a velocidade da Adesanya abaixa com o passar dos rounds, né? E a movimentação abaixa e tal. Então você fica um alvo que você não tem mais como fugir do Poatan, só que na hora de trocar porrada, o punch dele...
Sabe o que eu queria achar?
Entendeu? Então, meio que dá uma equilibrada.
Eu quero ver se eu acho que o áudio dele... Eu fiz um corte dele...
Mas é a luta que eu não me importo
se exatamente.
Vezes, se tiver 10
eu fiz um
vezes.
Corte dele falando 100% do que você tá falando aí, quer ver? Que ele vê o Poatan se movimentando. Não, quer ver? Peraí. Que a gente fala, ele fala que ele cansou um pouquinho, aí eu falo, ó, ele andar pra trás cansa. Ele fala, é, mas não é só isso. E aí ele explica o que ele tava fazendo, que a gente não percebe isso, tá ligado? A gente não percebe isso. Eu vou... Reação... Aqui, ó. Eu vou até conectar o Bluetooth aqui pra vocês poderem ouvir o áudio, que é bem legal. Quer ver? Bluetooth. O seu negócio tem Bluetooth?
Eu tava vendo esses dias o porquê que chama Bluetooth, mas eu já não lembro.
Era alguma coisa dos nerds, do laboratório, de Harvard.
Do negócio do...
É um tipo um negócio nada a ver. Tipo, sei lá, o livro que o cara tava lendo no laboratório e tinha alguma coisa, uma referência...
Era uma inscrição.
Olha só, quer ver? Não lembro. Peraí, não foge do...
Não faz do assunto.
Vamos ver.
Origem do rei dinamarquês.
Show? Ó, vou soltar aqui, tá? Ó, quer ver? Olha que legal. Escuta.
Uhum.
Vamos lá. Ah, não é esse? Cadê o Bluetooth? Bluetooth. Aqui, Bluetooth. Vamos ver.
O que acontece? Eu achei que ele tava mais cansado do que eu, velho.
Tá vendo?
Eu achei assim que ele tava mais cansado do que eu. Porque eu acho que ele acho não, ele bateu mais, entendeu?
Uhum.
E, pô, eu tava convicto.
E ele se movimentou muito mais, né? Porque andar pra trás cansa muito.
Se
né?
movimentou, mas você vê que da forma que eu encurralo ele ali, fica difícil pra ele. Porque acontece? Ele espera o cara chegar e ele sabe a hora que o cara vai bater. Então, quando o cara vai bater, ele antecipa a saída, entendeu? Uhum. Aí, só que o cara já foi. O cara já foi e ele já tá lá e fala, pô, caramba, aí passa no vazio, entendeu? Então, o que eu fazia? Eu cercava. Quando eu cercava, ele via a hora que era a hora que eu ia bater. Então, tipo, eu não ia. Eu só parava e tipo, com expressão.
Uhum.
Expressão facial, entendeu? Aí ele movimentava e eu já tava em cima, entendeu? Então, isso confundiu muito ele. Então, o que acontece? Eu achei que ele tava mais cansado.
Você entendeu? Que irado. Tipo, sim, ele fala, a hora que o Poatan bate, ele esquiva e foge. Entendeu? Então, ele ficava esperando o Poatan atacar pra ele circular. Aí o Poatan se ligou nisso, aí o Poatan fingia que ia atacar, ele circulava, o Poatan já virava em cima dele. Cara, você...
Fica cortando o ângulo.
É sensacional. Cara, bicho. Poatan, sou teu fã, Poatan.
O Adesanya estava mais... O Adesanya estava mais cansado justamente por bater mais. E movimentou mais,
exatamente.
Que você falou depois, né? Ele fica muito mais ativo. Mas aí que tá. Por quê? Porque ele precisa fazer isso. Porque é o jogo dele. Porque ele não vai ganhar, provavelmente, nocauteando o Poatan. Ele vai ganhar no ponto. E como o Poatan tem mais punch, ele não pode ter o mesmo volume. Porque se ele tiver o mesmo volume, ele vai perder. Porque o punch do Poatan vai contar mais na pontuação dos juízes. Então ele precisa ter mais volume. E aí, pra não tomar os golpes, ele precisa movimentar. Ou seja, ele precisa de mais gás, né? Ele precisa de mais energia. E aí ele acaba cansando, e aí 25 minutos, né? Que é mais tempo do que eles lutavam no kickboxing, é difícil de aguentar. Aí com a perna machucada, que ele perdeu a movimentação, perdeu a luta. Então, eu não sei, eu tô curioso pra ver o que o Adesanya vai fazer, na verdade. Eu não sei se ele vai usar mais as quedas até do que ele usou na outra luta, porque ele, né, teve uma ou outra ali de grappling e tal que acabou acontecendo. Teve uma queda para cada lado, se não me engano, nas estatísticas. Aliás, a queda do Adesanya, na verdade, era uma queda do Poatan, né? Só que o Adesanya, no ar, ele deu aquela invertida, lembra?
Não lembro.
O Poatan ia derrubar ele, o Poatan ia derrubar ele para trás, e aí o Adesanya consegue girar. E aí na hora que gira, no alto assim ainda, né, caindo, ele gira e ele cai por cima. Mas era para ser uma queda do Poatan. Então, é que assim, como o Poatan é muito forte, eu não sei se o grappling é uma boa saída também, porque o Adesanya também não tá tão acostumado e pode acabar se desgastando.
Você viu o vídeo do...
Eu não sei, eu quero ver qual a estratégia dele. É isso
você viu o vídeo do Adesanya treinando wrestling?
Não, eu vi umas quedas que ele postou.
E eu vou falar aqui pra galera não fazer alarde sobre isso. Gente, todo mundo... O Poatan também treina wrestling, só que ele não posta. É diferente, todo mundo treina... Todo mundo treina jiu-jitsu, treina wrestling. É que aí são uns vídeos de wrestling. O Adesanya vai vir, Adesanya, Nurmagomedov contra o Poatan. Não vai, cara, não vai. Eles todos treinam wrestling, não. Grappling. É...
O máximo é queda de final de round pra tentar exatamente. Roubar round.
Exatamente. Né?
Porque isso já faz parte da estratégia uh-huh. de todo mundo, né? Tá aquele round parelho, você vai nos últimos 15 segundos, derruba sim, pra exatamente. Terminar por cima, porque aí você pode roubar o round.
Olha lá. Israel Adesanya zomba de Alex Poatan por pintura facial após provocação. Tô lendo no site da G-Fight, tá? Israel Adesanya parece ter ficado incomodado com a provocação feita por Alex Pereira. Sendo assim, o ex-campeão do peso médio não deixou barato e respondeu o atual detentor, tomando o clima para aguardar a revanche. Tornando o clima para aguardar a revanche mais hostil. Recentemente, Adesanya publicou um vídeo em seu canal reagindo ao revés sofrido por seu amigo Usman. Em seguida, Poatan critica a reação do rival e se mostrou visivelmente irritado quando a câmera... Ai, tá. Aquilo foi estranho, mas é uma reação que ele viu os bichos pelo celular, tá aí, pensa quem diabos você pensa que é. Ah, tá bom. Aí, assim, eu tô só passando o olho pela reportagem inteira, porque é muito grande pra falar do negócio. O Poatan tá assistindo... O Poatan tá fazendo um react do Adesanya, vamos dizer assim, né? Aí aparecem uns bichinhos de pelúcia lá e tal, e o Poatan meio que tira um sarro. Fala, nossa, que bosta, tipo assim, né?
Sim.
Aí o Adesanya falou assim, ah, aquilo foi estranho. Eu realmente não me importo. Mas há uma reação que ele fez quando viu alguns bichos de pelúcia, tipo, nossa, que bosta, né? Isso é por minha conta, não é o que tá escrito aqui.
Uhum.
Aí eu penso, quem diabos você pensa que é? Assim, eu não olho pra ele e digo, ô, por que que você tá usando essa porra de pintura facial? Não me importa se é isso que você quer fazer, se é isso que te dá poder. Eu estou vivendo a minha vida e isso perturba ele. Aquilo foi muito revelador e fala muito sobre ele, fala muito mais sobre ele do que sobre mim. Isso é como a última dança. Eu gosto de me apegar às coisas assim. Ele vai descobrir mais tarde. Já estou motivado para acabar com esse cara. Não acho, desculpa, eu discordo.
Eu concordo, que eu acho desnecessário.
Não.
O cara tem um Pikachu e ficar fazendo
tudo bem,
careta.
Tudo bem. Até, não, eu discordo do que o Adesanya
essa
falou.
Essa parte
assim,
eu
né?
acho...
Não tem
eu
porquê,
acho...
não tem porquê.
Sim, sim.
É que o Poatan tá querendo criar conteúdo pro canal do YouTube. Aliás, o Poatan tem um canal no YouTube, se inscreve lá também, galera. Mas eu acho que ele tá querendo criar conteúdo pro canal dele, entendeu? Então, sei lá.
Sim, mas é mais nas entrevistas na coletiva da outra vez também, tipo, ficou falando de desenho, sabe? Tipo, ele quer tirar onda, assim como o Strickland também quis, do tirar onda do Adesanya, porque ele assiste desenho, sabe? Quer zombar do cara.
É porque é outra cultura, e, tipo, você curte. Você gosta. Eu não gosto, mas eu não acho babaquice, porque quando eu era moleque eu assistia, só que eu perdi essa... A hora que começou a pintar a Cavaleiros do Zodíaco, essas porra, que foi o que arrastou pra toda...
Não, mas é que nem meu pai. Meu pai gostava do Ultraman, acho que deve ser do teu porra, tempo aí, sei
como
lá,
assim,
de quando que é
não,
isso.
Não, não gostava.
Não sei,
é bem
eu não sei
antigo.
De que ano que era, não faço ideia. Então, era do tempo
não,
do meu pai.
Não, eu também gostava,
tipo...
mas é que não é do jeito que era hoje, assim, é diferente. Hoje virou uma coisa mais coach, assim, que não era assim na nossa...
É que
na minha
dizer...
época eu não saía por aí.
Mas é que querem dizer que é
mas
infantil,
na minha época, não é isso que quer dizer, mas é assim, na minha época eu assistia He-Man, eu não saía por aí fingindo que eu tinha uma espada e gritando He-Man. É diferente, virou uma coisa... Isso começou... Essa parada do anime, da parada do anime japonês, principalmente.
Mas até aí você também não pinta a cara e
não,
sai muito
claro ruim. Claro que não, claro que não. Mas isso sou eu também. Eu nunca me vesti de super-herói, entendeu? Eu nunca saí fantasiado de Batman na rua, nada disso, entendeu?
Sim.
Mas isso começou numa parada de... Daquela época dos... Como é que chama? Os... Que eu tava falando, tipo, Cavaleiros do Zodíaco e umas paradas assim, entendeu? Dragon Ball Z. Sim. E eu tava já, sei lá, com 20 e poucos anos, eu saía, tinha carro, namorada e tal. Então eu não dava muita bola pra isso mais. E aí eu perdi. E isso virou transformou uma geração, uma cultura e embala no, nesses animes japoneses de hoje, entendeu?
Imagina a Roxana Modafferi, que na pesagem vai com peruca do Goku e o caralho. Imagina se o Adesanya faz isso. Porque o Adesanya nem faz, né? Ele faz uns gestos ali, as brincadeiras, ele fala, né? Mas a Roxana Modafferi, ela ia vestida, né? Ela ia com peruca, com a roupa, com tudo, né? O Adesanya tem tatuagem também. Mas é que, tipo assim, eu acho que isso incomoda o Adesanya, porque justamente eu, por assistir, eu também acho que deve ser essa sensação dele, das pessoas quererem tratar ele como infantil, ou como criança, ou como imaturo, porque é um conteúdo que ele gosta. E aí a resposta dele foi a mesma, ele falou, cara, você bota negócio de índio, pinta a cara de índio, e você não é índio, né? Ah, mas o meu parente, tá bom, você não é. Então você também fez algo que...
É um jogo psicológico,
é o que ele fala.
É um jogo psicológico.
Ninguém, ele falou, eu não fui te zoar porque você tava pintado, porque você tava imitando um índio, porque você tava com arco e flecha, tipo, então eu entendi essa reclamação dele, porque geralmente quem gosta de desenho, essas coisas, sempre ouve a mesma coisa, sabe, tipo, ah, que nem, tem um quadro aqui, tipo, uhum, de desenho, e tem um quadro do rock ali, do lado, do Rock Balboa, é um filme, não é verdade, né, será que as pessoas sabem?
Não, eu entendo o que você tá falando.
Ele se dói por isso, mas eu não acho que o Potter tá errado de fazer isso, porque
eu vou te falar, não, sim, entendeu? E não. A parada do Poatan é que é assim, tipo... Vamos tentar separar pelo que ele... Do jeito que ele vê, entendeu? A parada dele de se pintar de índio não é o... É difícil explicar. É assim, o Adesanya fala assim, ah, eu vou soltar poder e eu vou te congelar. Você vai congelar que nem a Elsa, ou você vai... soltar fogo pelo cu, igual o fulano. E pro Poatan, isso é bobagem. Entendeu? É igual ele falou pra mim. Ele falou, cara, o trash talk ali e tal é legal. É bom aquele joguinho mental. Tipo, eu falar assim, ô, eu vou te nocautear, já te nocauteei, vou te nocautear de novo. Isso é legal. Porque tem que ter, entendeu? E ele podia responder com alguma coisa... Tipo, ah, você teve sorte, ou eu tava te ganhando e você só acertou aquele golpe. Alguma porra assim, na cabeça do Poatan, era isso que ele tinha que fazer. Não falar, eu sou o Batman e eu vou pegar o meu cinto de utilidades e vou ganhar de você. Porque na cabeça do Poatan, como ele não acompanha, não acompanhou, e pra ele é uma bobagem. Então ele fala assim, cara, essas coisas que ele fala não entram na minha cabeça porque eu acho bobagem, eu acho ridículo. Então, pra ele, não é um trash talk. Pra ele, é meio cômico, entendeu? Então, é por isso que ele leva assim. E aí, a parada do índio, eu não acho que ele faz, tipo, vou te dar uma flechada e eu sou o índio mal que vai ganhar de você. Eu acho que é um personagem que ele encarna ali, assim, ou pra fazer uma homenagem e tal, não sei o quê. Eu acho que todo mundo precisa disso, entendeu? Mas na cabeça dele, aquilo lá não é um ataque ao Adesanya. Virou um ataque ao Adesanya porque ficou público que os caras estavam dando chilique a hora que ele estava vestido de índio. Entendeu? Uhum. Então, eu falei fantasiado, alguém veio falar alguma coisa. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Não é fantasia, é cultura. Não. Não,
daqui a pouco vão falar que é apropriação cultural.
Não, o cara falou isso já. O cara já falou isso. Opa, já, opa. É. Então é...
Que ele não pode, ele não é índio, entendeu? Então ele não pode usar.
Então, na cabeça dele, aquilo lá é tipo, tô pronto pra guerra. Entendeu? É isso aí, tô pronto pra guerra. O Adesanya viu como uma ameaça. Aquilo não era uma ameaça ao Adesanya. É igual se o Adesanya fosse vestido de... Do quê? De Naruto? Tem fantasia de Naruto?
É.
Se o Adesanya fosse fantasiado de Naruto, o Poatan não ia achar uma ameaça. Entendeu? Só isso.
Uhum. Sim. Sim. É, acho que o que incomodou ele foi isso. É a reação de quando mostrou o Pikachu dele lá. Acho que era o Pikachu que tava em cima do armário. O Poatan fazia aquela cara tipo de desprezo, né? E aí o cara se ofendeu e aí ele citou o negócio do indígena, né? E pra mim, tipo... Trash talk desse nível, cada um pode falar o que quiser, né? Tipo, Eu não vejo problema. O problema de trash talk pra mim é quando a gente vai pra aquele outro nível lá, que era tipo o Tio Sonny falando que ia
exatamente,
pegar a mulher
do Anderson, exatamente.
Tipo, aí é foda. Mas aí um zoa o outro, tipo, o próprio Patanz que tirar sarro que, que o Adesanya assiste isso e aquilo, tipo, eu acho que é válido. O que eu tô tentando interpretar aqui é o que eu acho que ele se doeu por isso. Porque quem gosta de qualquer coisa, né? É a mesma coisa que a gente gosta de MMA. O que que irrita a gente que gosta de MMA, que quem tá ouvindo aí? É chegar alguém e falar, tinha que proibir isso aí. Isso aí é violência pura. É um absurdo, é rinha de ser humano. Vai dizer que não irrita quando você ouve tipo, um comentário
mesmo
desse? Ah, que é violência pura, isso aqui. Dá uma raiva, dá uma raiva. Porque você fala, caralho, tem um monte de gente que é, tipo, profissional envolvido na área, sabe? Milhões de famílias que vivem graças ao esporte e tal, não sei o quê. Aí vem alguém e fala, ah, tinha que acabar com essa porra, que isso aí é violência. É a mesma coisa. Então, quando você gosta de alguma coisa e alguém fala merda, irrita, né? Então, acho que por isso que o ADC
fez isso,
eu, entendeu? Mas a ideia do trash talk é incomodar. Então, na verdade, eu acho que o Poatan não tá errado e, inclusive, eu acho que ele devia fazer mais. Eu acho que faz parte da forma de desestabilizar o ADC, não é isso? Entendeu? É ele chegar lá na entrevista e tirar sarro, que nem o Strickland fez. Fala que é coisa de criança e tal, não sei o que, provoca, por mais que não seja o que ele necessariamente pense, ou às vezes mas faz parte do jogo ali e desestabiliza o cara. Mas também eu acho que o Adesanya já tá tão fudido, já tá tão desestabilizado, que é o que eu tava falando, a gente tava falando antes, que eu acho que nem precisa disso, né? Tipo assim, o Adesanya já tá, assim, precisando de um milagre psicologicamente para conseguir ganhar a luta.
É.
Porque, meu, o cara tá... Ele vai entrar como desafiante, tem isso. Porque, ó, na hora, ele sempre entrava, né, como campeão, depois. Apagava a luz e entrava depois. Agora não, ele entra primeiro,
caralho,
apaga a luz
vai se cagar
e entra
mais,
com o Poatan.
Né? É foda.
Então, tipo assim, já é diferente. Ele já vai estar dentro do octógono quando o Poatan entrar. Entendeu? Não é que nem antes, ah, o cara já tá lá, eu entro depois, tipo... Isso já muda na cabeça do cara. Ele vai entrar lá, não vai ter ninguém no octógono. E aí entra o Poatan. Então, tipo, até isso faz diferença. O Bruce Buffer anuncia ele primeiro agora. E depois o Poatan.
É foda.
Então, tipo, até
tudo
na hora
isso
do
vai
anúncio,
mexer, né? Tudo isso vai mexer,
é
verdade.
Entendeu?
É verdade.
É. Por isso que eu acho que isso tudo pode fazer diferença pra, às vezes, até o meu próprio palpite ser diferente. E eu acreditar...
Bom, vou continuar com as notícias aqui. Patrício Pitbull encara Sérgio Pérez em busca de terceiro título no Bellator. Você viu isso, cara? Ele vai...
Não.
O atual detentor do título de 66 quilos vai enfrentar Sérgio Pérez na edição 297 do Bellator, dia 16 de junho. Ele vai ser campeão de 3 categorias.
É. Se ele ganhar, né?
Se ele ganhar. Vini. Filho de Vanderlei Silva vence segunda luta no MMA Amador. Malhadinho projeta emular defesa de Shogun em luta contra Jairzinho. O que, que ele vai... Não entendi essa. Entrevista, reportagem da G-Fight. Defesa de guarda alta, eternizada por Maurício Shogun, na qual o curitibano protegia a cabeça com os antebraços, principalmente de diretos, formando uma espécie de barreira contra os ataques dos adversários. Uma vez que consiga se aproximar sem ser atingido de forma significativa, o baiano esbanja confiança na sua capacidade. Tá chegando mensagem aqui, o caralho é foda. Vamos lá.
Tem que fazer que nem estúdio profissional.
Pois é.
Lá de fora.
Marvin Vettori se envolve em briga em evento de boxe na Itália. Veja, eu postei isso no Instagram da MMA hoje. Mas não pela briga. Pelos comentários.
Pela piada, porque todo
pelos
mundo
comentários.
Tá tirando sarro.
Aquilo foi sensacional.
Falaram que é a primeira vez que
eu selecionei.
Primeira vez
que eu selecionei alguns. Então temos lá a briga, né? O cara passa, ele dá dois porradão na cabeça do cara ali. Fiquei surpreso que ele não levou essa briga para a decisão. Melhor golpe que ele conseguiu conectar em toda a sua carreira. Os golpes mais contundentes que ele já deu. Uau, o primeiro TKO de Marvin em 8 anos. O cara finalmente conseguiu conectar um golpe. O primeiro nocaute da carreira de Marvin. Cara, é muito bom. Muito bom. Só por isso que eu postei a briga. Ex-rival de Poatan no kickboxing anuncia a transição para o MMA. Agora... lógico. César Almeida teve... Em fevereiro deste ano, César Almeida teve a oportunidade de repetir o feito de Alex Poatan, seu antigo rival no kickbox, conquistar o cinturão peso médio do Glory. Porém, uma falha na balança, uma decisão desfavorável ao final da disputa contra Donovan Wise, fizeram com que o sonho do paulista não se concretizasse. O brasileiro subiu no ringue no Rough MMA, evento seteado na Arizona, e foi apresentado ao público por Eric Abarracin. Eu já conquistei o mundo do kickboxing, agora estou chegando para reconquistar, para conquistar o mundo do MMA, disse César Almeida. Eu não conheço o César Almeida, desculpa. Mas legal. Parabéns, César. Perry Pimblett passa por cirurgia no joelho e desafia Jared Gordon para revanche. Holly Holm evita desafiar Amanda Nunes após impressionar no UFC San Antonio. Ex-campeã do UFC, Carla Esparza anuncia gravidez. Ou seja, está fora de tudo. Que mais? Dana White revela choque com resultado polêmico na luta principal do UFC. Polêmico? Por que polêmico? Ah, com o juiz ter dado um round pro a luta pro Vera, né? Dana White garante title shot pra Colby Covington, mesmo com a recuperação, mesmo com a... com o PT do Leon Edwards. A Malhadinha celebra reconhecimento dentro do UFC. Querem me ver no topo. 41 anos, Holly Holm deixa o futuro em aberto após novo contrato com o UFC. Caralho, 41, cara. Empresária de borrachinha, Tamara, revela salário no UFC, mais de $1 milhão. Carlos Boi relembra período difícil após dopes e cogita futuro no boxe. Que mais? Mais alguma coisa aí?
Não? Não. Achei até que você conseguiu tirar.
É, né? Coisa. Eu tirei, arrumei bastante coisa, né? O Borrachinha deu uma entrevista na G-Fight. Cara, eu recomendo ir lá assistir. Eu ainda não vi, eu vou ver, mas é onde ele fala do... Ih, caiu. O que aconteceu?
Nada, tô no vendo.
Eu perdi sua câmera.
Ué? Sumiu minha
Sumiu.
Câmera?
Sumiu. Tá, só um V aqui. V de Vinícius.
Ué?
Estranho. Bom, vamos assim. A gente se despede... assim, no escuro. E semana que vem, palpites, apostas. E a gente vai fazer um breakdown do card do UFC 287. Beleza?
Beleza.
Então vamos lá. Junto, valeu.